sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 15 de outubro, hoje aqui em Washington, 18 graus centígrados a esta hora. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia e eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu e hoje a assistência técnica é de John Dryden. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Obama traz a retirada de forças americanas do Afeganistão. Centenas de forças de elite do Irão chegam à Síria para apoiar o governo. Na primeira meia hora, como sempre dedicados à Angola, rumores generalizados falaram da morte de Luati Beirão. Não é verdade.
Por aquilo que foi a conversa que eu mantive com o Luati dizia-me que estava bem, embora no dia anterior teve um desmaio.
Manuel Vicente falou ao Parlamento em nome de Eduardo dos Santos e falou de conspirações contra o seu governo.
Há entidades estrangeiras interessadas em instalar o caos e a desordem em alguns países do nosso continente para provocar a queda de partidos políticos.
Vamos ter pormenores do discurso, vamos ter reações. E na China, um multimilionário com fortes ligações à Angola está preso. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama afirmou que decidiu adiar a retirada das tropas americanas do Afeganistão, prevista para o próximo ano, devido a avanços não antecipados dos talibãs. O presidente americano disse que o número de soldados americanos no país continuará a cerca de 9.800 durante o ano que vem, reduzindo-se depois para 5.500 até janeiro de 2017, quando terminará o seu segundo e último mandato. Obama acrescentou que a segurança em muitas zonas do Afeganistão permanece frágil e que existe o risco de deterioração.
Centenas de tropas de elite do Irão chegaram à Síria para apoiar as forças do presidente Bashar al-Assad. As tropas iranianas chegaram ao norte e centro da Síria, onde se juntaram a forças da milícia libanesa xiita Hezbollah para participarem em operações apoiadas pela Força Aérea Russa. Entidades oficiais da região disseram que o Irão poderá enviar para a Síria até 2 mil soldados. A Rússia disse hoje ter levado a cabo 33 ataques na Síria para apoiar uma ofensiva na região de Homs, onde aparentemente rebeldes estão em retirada. O presidente russo Vladimir Putin descreveu a posição americana quanto à presença russa como não sendo construtiva. Entidades dos dois países discutiram medidas de segurança para evitar incidentes entre as forças aéreas dos Estados Unidos e Rússia a operarem na região, mas Washington recusou-se a discutir cooperação militar com a Rússia na Síria.
O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje que a Europa deve estar preparada para lidar com todos os possíveis cenários capazes de causar um novo êxodo de refugiados. Donald Tusk está a presidir a uma cimeira com 28 líderes da União Europeia para debater a situação muito complexa no Médio Oriente e nos países africanos. Tusk disse ainda que a deterioração da situação na Síria e a volatilidade da Líbia estarão no topo da agenda.
A França revelou estar a trabalhar com parceiros do Conselho de Segurança da ONU para impor novas sanções a indivíduos que ameaçam a paz e estão a bloquear a transição política na República Centro-Africana. A República Centro-Africana tem estado em convulsão desde que combatentes muçulmanos Seleka se apoderaram do poder em 2013 num país de maioria cristã. Os Selekas acabaram por entregar o poder a um governo de transição, mas continuam a controlar grandes áreas do país. Eleições estão marcadas para o dia 18 do corrente mês, mas devem ser adiadas por razões técnicas e de segurança.
Investigadores dos Estados Unidos e da Escócia identificaram dois suspeitos líbios que se acredita terem estado envolvidos em 1998 no ataque à bomba contra um avião americano sobre Lockerbie, causando a morte de 270 pessoas. As autoridades dos dois países procuram assistência das autoridades judiciais líbias para entrevistar os dois suspeitos.
A Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Luanda acordou hoje com rumores generalizados de que o ativista Luati Beirão, em greve de fome, numa cadeia da capital, tinha morrido. O que não é verdade. O Koko Mukuta falou com os familiares e com a polícia, que lhe disse ainda que um outro ativista que tinha sido alvo de violência na prisão por, aparentemente, querer suicidar-se. Koko Mukuta.
Tanto os familiares como as autoridades desmentiram estas informações. O irmão mais novo do ativista, Pedro Coquenal, confirmou que o estado de saúde de Luati é grave e, segundo o próprio, só voltará a comer quando justiça for feita. Pedro Coquenal revelou à Voz da América que o irmão foi levado hoje para a Clínica Girassol para realizar exames médicos e que continua a ser transportado em cadeira de rodas.
Sim, o que se passa, na verdade, é uma greve de fome, 25 dias, e o normal para quem está nesse estado, não é? Sendo que ele, como é forte, estará dentro do mais estável possível para quem não come há 25 dias. Ele está a soro, porque deixou de poder ingerir líquidos pela boca, então está a tê-los por intravenoso, anda de cadeira de rodas para poupar energia, porque é isso que é o aconselhado nestes casos, e pronto, é isso. Isso é o estado dele atual. A esta altura, no dia de hoje, também como se impunha até já há mais tempo, foi encaminhado para o hospital para fazer exames aprofundados para se avaliar o estado dele de uma ponta à outra, e vamos agora, à tarde, eventualmente ter alguns resultados desses exames, outros provavelmente só chegarão amanhã, porque devem demorar o seu tempo, mas o estado dele é este.
Em conversa com a Voz da América hoje, o porta-voz da Direção Nacional dos Serviços Prisionais, Menezes Kassoma, confirmou que Luati Beirão está vivo e que teve apenas uma recaída ontem.
Informações estas, segundo as quais o Luati Beirão havia sucumbido, não correspondem à realidade. Tudo porque esta manhã, no princípio da manhã, ainda estive com ela. Estive com ela sabendo do seu estado, como é que ele tinha passado a noite, como é que ele estava. Por aquilo que foi a conversa que eu mantive com o Luati dizia-me que estava bem, embora no dia anterior teve um desmaio, mas é perceptível porque, dado o esforço que o Luati tem estado a fazer, a receber as visitas, os parentes sobretudo, a mãe, os irmãos, o Luati está em perfeito estado de saúde, né? Está... que é aquele que nós conhecemos, continua a receber soro, a tomar chá.
Questionado sobre o espancamento do ativista Benedito Jeremia por ordens do diretor adjunto da cadeia de São Paulo, como denunciou a esposa do detido, o porta-voz da Direção Nacional dos Serviços Prisionais negou que o diretor adjunto tenha orientado qualquer espancamento. Neses Kassoma disse que a guarda prisional agiu em defesa do ativista porque, alegadamente, Benedito Jeremia queria suicidar-se.
Tão logo Benedito apercebeu-se dessa situação, da necessidade de ser tirado, Benedito protestou negando saída desta cela, e Benedito tentou atentar contra a sua própria vida, segurando em cabos elétricos. E foi desta tentativa de tirar o Benedito dessa situação em que ele, dessa autoflagelação, automutilação que ele queria fazer, que o levou a que alguns, no caso, o diretor frisado, mobilizasse alguns funcionários, algum efetivo, para tirarem o Benedito à força deste local, porque o Benedito pura e simplesmente negava-se a sair desta cela.
De recordar que a esposa de Benedito Jeremia acusou cerca de 20 guardas de torturarem o ativista ao ponto de terem feridas no corpo e graves inflamações devido às agressões. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
E agora vamos falar daquele discurso que era aguardado por todos com muito interesse. O presidente Eduardo dos Santos deveria hoje falar na sessão de abertura do Parlamento, o chamado discurso sobre o Estado da Nação. O presidente não pôde comparecer porque, segundo foi anunciado, se encontrava indisposto. Não foram dados outros pormenores. O seu discurso foi lido pelo Vice-Presidente Manuel Vicente. Venâncio Rodrigues.
Na mensagem sobre o Estado da Nação, lida por Manuel Vicente na sala da Assembleia Nacional, o presidente angolano voltou a enviar recados a todos aqueles que têm questionado a sua longa permanência no poder. José Eduardo dos Santos disse que o seu governo não vai tolerar todos aqueles que tentarem chegar ao poder fora da via não prevista na Constituição. O chefe de Estado angolano disse haver entidades estrangeiras que querem instalar o caos e a desordem para provocar a queda de partidos ou dirigentes africanos com os quais não simpatizam.
Não vale a pena procurarmos atalhos para chegar ao poder político, violando a Constituição e a lei e provocando a desordem como está a ocorrer em alguns países africanos. Há entidades estrangeiras interessadas em instalar o caos e a desordem em alguns países do nosso continente para provocar a queda de partidos políticos ou de dirigentes.
Na sua mensagem, José Eduardo dos Santos disse, entretanto, que o país está politicamente estável e garantiu que a economia não vai sofrer uma recessão, mas apenas uma desaceleração do seu crescimento. Pela primeira vez, José Eduardo dos Santos revelou que a dívida do país para com a China está avaliada em cerca de 6 mil milhões de dólares. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Importa aqui referir ainda que o discurso lido por Manuel Vicente, nesse discurso não foi afirmada uma data para as eleições autárquicas e o governo admitiu falhas no apoio aos veteranos das Forças Armadas que saíram da Guerra Civil. Manuel Vicente disse que cerca de 112 mil veteranos já foram reintegrados, mas que o total deve haver um número de 230 mil à espera de um processo de reintegração e disse que o governo não pode pagar uma pensão a cada um deles. Em Luanda, o Manuel José foi buscar dois tipos de reações ao discurso. Primeiro, a ausência de José Eduardo dos Santos. A segunda reação, ao conteúdo do mesmo discurso. Manuel.
David Mendes, da Associação Mãos Livres, considera um desrespeito pela Assembleia Nacional e aos angolanos.
Não colhe aquela nota de sentiu mal, está mal disposto, coisa parecida. Não colhe. O Presidente da República não respeitou a Assembleia Nacional. Aquele discurso de Manuel Vicente não vincula o Presidente da República, vincula o Manuel Vicente.
Uma opinião partilhada por Tunga Alberto, da Associação dos Direitos Humanos.
Sair fora daquilo que a população, a oposição, a sociedade civil estava solicitando que se falasse. Parece-me que ele próprio não foi mandatado.
A UNITA, pelo vice-presidente da bancada parlamentar, Adalberto Júnior, acredita que foi decepcionante a atitude do presidente da República e frustrante o discurso lido pelo seu adjunto.
Creio que foi uma decepção a não presença do próprio presidente da República. Autarquias em tempo oportuno é mau, não é bom. Significa que não há um compromisso de termos as autarquias agilizadas. Ainda e sempre uma suspeição absolutamente desnecessária com a parte externa. Os estrangeiros sempre a serem colocados aqui como estando a tentar fazer golpes. Enfim, creio que não é mais tempo de vivermos desse modo. Não concordo com estas leituras. Não falou da corrupção galopante no seio do próprio governo, do próprio tipo. Os enriquecimentos criminosos que não param de ocorrer. Quando assim é, não nos podem pedir sacrifícios extraordinários.
O deputado Lionel Gomes, da Casa CE, diz que foi um discurso diferente do país real.
Continuamos a falar de um país que não é aquele que eu conheço, particularmente na premissa segundo a qual as áreas rurais têm água potável. Eu tenho andado, infelizmente, os chafarizes por todo o lado onde eu passo não jorram água. Ou quem passa as informações ao mais alto mandatário da nação tem estado a enganar o presidente ou, eventualmente, o presidente. Quer deixar enganar.
E quem pensa diferente é o MPLA, o governante responsável do partido no poder em Luanda, Norberto Garcia. E considera que o discurso deu esperança e conforto aos angolanos.
É um discurso que me deixa tranquilo e faz-me pensar claramente que cada vez mais Angola é um país próspero, é um país que, em sede da estabilidade política, militar, económica e social, está a caminhar com certeza, segurança e estabilidade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O presidente Eduardo dos Santos, entretanto, empossou o professor universitário especialista em relações internacionais, António Luvoalo de Carvalho, no cargo de embaixador itinerante para questões políticas. O posto foi criado por despacho presidencial interno de 30 de setembro. Ao justificar a criação do cargo, Eduardo dos Santos diz que, citamos, as instituições públicas e privadas da República de Angola, bem como os seus dirigentes, têm sido alvo de calúnia e difamação, quer a nível interno, por parte de alguns partidos políticos, quer, sobretudo, a nível externo, por parte de organizações não-governamentais, de certa imprensa e meios de comunicação social e de outras instituições. Para o Presidente da República, citamos, urge a necessidade de contrapor tais ações, procurando passar a mensagem correta e real dos factos das ações do governo e das instituições nacionais. O embaixador itinerante para questões políticas tem por missão analisar a informação veiculada e responder, citamos, de viva voz e de outros meios de comunicação social, incluindo redes sociais, a todos os ataques contra Angola e propor ações proativas com vista, citamos, a melhorar a imagem das instituições públicas. E agora vamos falar de um escândalo que poderá ter ramificações. Um prominente bilionário chinês com ligações ao mais alto nível do Estado angolano foi preso na China, anunciou um jornal chinês. Em causa estão negócios de centenas de milhões de dólares envolvendo a Companhia Estatal Angolana de Petróleo Sonangol e outra companhia, a Sinopec, onde a Sonangol tem participação. Bárbara Santos.
Segundo o jornal chinês Caixin, que faz a cobertura de questões econômicas na China, as autoridades prenderam Sampa como resultado de uma investigação anticorrupção que se arrasta há vários meses. Segundo notícias anteriormente publicadas, Sampa tem nacionalidade angolana e britânica e é conhecido também por vários outros nomes, como, por exemplo, Antônio Sampo Menezes. A sua prisão deu-se um dia depois dos meios de informação estatais chineses terem anunciado que o governador da província de Fujian e antigo presidente da companhia estatal chinesa Sinopec, Su Shulin, está a ser investigado pela Unidade Anticorrupção do Partido Comunista por aquilo que foi descrito como suspeita de graves ofensas disciplinares. O jornal Caixin disse que as investigações a Su e a prisão de Pa estão relacionadas. A Sinopec tem sido um parceiro na rede empresarial de Sampa, conhecido pelo nome de Grupo Kingsway. Em 2004, a Sinopec adquiriu direitos de exploração petrolífera ao largo da costa angolana com uma companhia com o nome de China Sonangol, até então desconhecida. 70% da China Sonangol pertence ao grupo Kingsway e 30% a Sonangol. O jornal Financial Times, de Londres, cita hoje um advogado em Singapura da China Sonangol como tendo dito que a companhia não tem projetos ativos com Sampa e não tinha estado em contato com ele recentemente. O advogado disse ter tentado contactar Sampa após notícias de sua detenção, mas sem sucesso. De acordo com notícias anteriores, investigadores na China e Hong Kong estavam a averiguar, entre outros assuntos, um contrato de construção em Angola de 5 mil milhões de dólares. No que diz respeito ao petróleo, segundo o jornal Caixin, as investigações visavam estimativas exageradas em mais do dobro das reservas reais de petróleo nos blocos em exploração em Angola. Uma auditoria concluiu também que foi paga a uma filial da companhia uma quantia de 1.870 milhões de dólares por uma participação nos três blocos de exploração que valia menos da metade desse valor.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, vá à internet, estão lá as nossas notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso programa desta semana foi gravado em Luanda, portanto o Angola Fala Só está em Luanda e foi gravado com os seguintes participantes: Alexandra Simeão, ex-vice-ministro de Educação para a Ação Social, Ana Margoso, jornalista e ativista, e Susana Mendes, uma jornalista em Luanda. A Associação Verdade, Justiça e Paz, vocacionada aos direitos humanos em Angola, quer que se reveja o atual Código Penal. A falta de correspondência entre o Código Penal e a Constituição da República, o caso das leis de prisão preventiva e instrução preparatória, são os principais fatores que preocupam os ativistas dessa organização. Muniz Francisco.
Falando em entrevista à Voz da América, o ativista dos direitos humanos e presidente da Associação Verdade, Justiça e Paz, Esteves da Costa Bengo, esclareceu a necessidade de revisão do Código Penal angolano.
É necessário um novo projeto. Talvez uma outra coisa é possível manter, mas é necessário uma nova reformulação, que já ultrapassa. Aliás, o nosso Código Penal foi o código anterior, não é, de Portugal, que até Portugal já revogou isso há bastante tempo. E nós, fruto, quais são os problemas que o país tem, nos arrastamos durante esse tempo todo. Mas é um código que precisa ser reformulado. Não só o próprio Código Penal, mas a questão também da lei, da prisão preventiva e instrução preparatória. Também é necessário que se revê esta lei, porque há muita coisa que não está bem aí. Há muitos excessos em alguns aspectos.
No que concerne ao grau de conformidade entre o Código Penal angolano e a Constituição da República, o representante associativo preferiu...
É para ver que o próprio Código Penal, há muitas emendas, não é? Há muitas leis avulsas, não é? Que foram suprimindo, revogando certos princípios que já não correspondem na luz da Constituição atual. Então, temos muitas normas avulsas que até, de certa forma, muitas das vezes cria dificuldade também fazer uma correlação com as outras normas avulsas, com o Código Penal. É um problema sério. Então, é necessário que se revê para que se tenha um único diploma, né? Um código minimamente mais completo e que se revê na luz da atual Constituição.
Quem também defende a restauração do Código Penal angolano e divulgação da cultura jurídica nas comunidades é a advogada estagiária do Instituto para a Cidadania, Irmã Francisca Imaculada. De acordo com a Irmã Francisca, a falta de clarividência, reajuste e o rigorismo são fatores que proporcionam a propagação das constantes violações dos direitos humanos em Angola.
Há muitas violações de direitos humanos, isso é uma realidade, e muitas violações são mesmo praticadas por pessoas entendidas até na matéria, e precisamos de facto de irmos trabalhando, unir as forças, né, entre instituições e o Estado, para dar maior formação às pessoas para que conheça os seus direitos e, em caso de violação, saber as instituições e os mecanismos a usar para que sejam defendidos os seus direitos e que a justiça se faça.
Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o escândalo de corrupção da FIFA. Hoje, os países representados na União Europeia de Futebol, a UEFA, e são 54, estão reunidos na Suíça para analisar o que fazer face à suspensão pela FIFA do seu dirigente, o francês Michel Platini. Isto depois de ter sido revelado que Platini recebeu em 2011 um pagamento de cerca de 2 milhões de dólares da FIFA, pagamento esse autorizado pelo presidente Sepp Blatter, que está agora a ser alvo de uma investigação criminal por corrupção. Platini disse que o pagamento foi feito por trabalho de consultoria efetuado 9 anos antes à FIFA. Problema? Parece que não há documentos desse contrato. Problema número 2. O dinheiro foi pago pouco antes de um congresso da UEFA em que Platini recomendou que a UEFA desse o seu apoio à reeleição de Blatter para presidente da FIFA. Platini era agora considerado o provável sucessor de Blatter, mas dentro da UEFA, muitas federações já estão a dizer nem pensar nisso. E as críticas não vêm só da Europa. O antigo futebolista brasileiro Romário, atualmente senador brasileiro, acusou Platini de ter colaborado muitos anos, citamos, com a máfia da FIFA. Olá! Entretanto, o jordaniano Ali Bin Hussein apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência da FIFA. O prazo para a entrega das candidaturas termina a 26 deste mês. A eleição é a 26 de fevereiro. No intervalo para jogos das seleções, os campeonatos europeus regressam este fim de semana. Em Portugal não há campeonato, há jogos da Taça de Portugal, jogos que envolvem grandes contra pequenos. Benfica está no norte de Portugal para defrontar amanhã o Vianense. O treinador desta equipa é Andrés Madrid.
É o que eu penso para todos os jogos, é ter alegria em campo, mostrar-se disponíveis e ter aquela vontade para ganhar que temos em todos os jogos. Fazendo o que fazemos normalmente e trabalhando da forma que trabalhamos, acredito que pode correr bem.
Andrés Madrid deve ser de Madrid. Já o Sporting tem pela frente o Vilafranquense. O diretor deste clube é Rodolfo Frutuoso.
Nós, honestamente, para nós é o jogo mais fácil. Desportivamente é o jogo mais fácil. Jogar com o Sporting, as pessoas acreditam e acham que o Sporting já venceu antes do jogo começar, porque nós como homens do futebol e falamos e sabemos. Agora, no futebol tudo é possível. O que eu sei é que vai começar 11 contra 11 e 0-0.
Tudo é possível, é verdade, mas às vezes parece mesmo impossível. São Tomé e Príncipe é altamente dependente da ajuda externa para o seu orçamento. Aliás, a esmagadora maioria do orçamento vem de ajuda externa. O governo reuniu-se esta quinta-feira na Mesa Redonda de Londres com os parceiros de cooperação internacional e pediu o reforço dessa ajuda ao país. Óscar Medeiros.
Na língua oficial de São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrício Trovoada explicou à comunidade internacional o que o seu governo pretende com a nova agenda de transformação do país pós-2015.
Defendemos que o paradigma de desenvolvimento económico deve ser substancialmente alterado para podermos passar de consumidores de uma parcela da riqueza dos outros para criadores da nossa própria riqueza.
E para que isto aconteça, o chefe do governo santomense apresentou aos parceiros de desenvolvimento presentes na Mesa Redonda de Londres as reformas e os projetos e pediu o aumento da ajuda pública internacional.
Para alcançar as metas que agora nos propomos e submetemos à consideração dos presentes, é absolutamente necessário um reforço dos apoios públicos ao investimento, no mínimo de 7,5% em comparação com o que atualmente é praticado, falando de uma média anual. A economia santomense precisa de facto de pouco para descolar, comparativamente com o que são tanto os investimentos privados como os investimentos públicos dos nossos parceiros, mas essa economia precisa de garantir o essencial. E trata-se do essencial que queremos alcançar aqui hoje.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe aguarda agora a reação dos parceiros de cooperação internacional e dos investidores privados face ao que apresentou em Londres no que toca à situação socioeconómica e política do seu país e às oportunidades de investimento que o arquipélago oferece. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O Óscar Medeiros vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão, o pedido de aumento de ajuda de São Tomé e Príncipe numa mesa redonda com doadores e investidores. A mesa redonda está a realizar-se em Londres, como ouviram. Isso na nossa segunda meia hora, onde vamos também ter reportagens de Moçambique e de outras partes do mundo. Esta é a Voz da América, a segunda meia hora a começar dentro de aproximadamente 2 minutos. Eu vou-me despedir com a música sul-africana de Zola Madluembe.
Pegana, pensa com a batafuna, se as pisas se acovam a cova.
Escreta o assalha, chega lá e te mostro os escola. Escreta o bora e o filho, chafu e a xoxolosa. Atenada, polisseri, a mulher mudia futebol se rola o tchuala. Sal figa de otiawa, que a salaba pelo gás. Chega lá, as figa de otiawa, que a salaba pelo gás. Chega o fitzinho, só gostará, vou pulo, vou mas figa de otiawa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de outubro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama vai adiar a retirada militar do Afeganistão, líderes europeus analisam novas possíveis vagas de imigração, detido na China, bilionário envolvido em negócios com a companhia petrolífera angolana Sonangol. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio Pitiguiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o John Dryden, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Mulheres de negócios queixam-se de dificuldades no acesso ao crédito bancário em Moçambique. Queixas feitas em Maputo num encontro de 3 dias que hoje começou e que reúne pequenas e médias empresárias oriundas de várias partes do país. Francisco Chura.
São muitas mulheres numa única sala. 700 empresárias oriundas de várias partes do país estão reunidas naquele que é o primeiro Fórum Empresarial Mulher PME, isto é, Pequenas e Médias Empresárias. Um evento que visa, em primeiro lugar, dar visibilidade àquilo que são as ações desenvolvidas pelas mulheres empresárias e empreendedoras dos setores formal e informal da economia. Os temas em discussão são vários, mas o de fundo tem a ver com o sempre bicudo problema do acesso ao crédito bancário e aos financiamentos. A banca dificilmente dá dinheiro.
Uma das questões que nós já levantamos aqui é, se calhar, o acesso à informação. E, por outro lado, eu penso que também os bancos comerciais, muitas das vezes são bancos que vêm de fora do país. As políticas destes bancos não estão adequadas àquilo que é a realidade moçambicana. Eu penso que já é a altura dos nossos bancos comerciais sentarem, como costumamos dizer, amarrarem capulana e conversarem de tu para tu com as mulheres. Então, a primeira grande limitação é esta, é a questão da comunicação. Nós estamos a falar de grandes créditos como pequenos créditos.
É difícil ter acesso.
É difícil, sim senhora. É difícil.
Eulália Nhotitima falando à Voz da América em representação do Fórum Empresarial Mulher PME. Disse reconhecer que há desafios, um dos quais é a formação. Mas repisou Eulália Nhotitima, os bancos devem dar atenção especial às mulheres, pois elas assumem um papel determinante na geração de riqueza nacional e já provaram que são capazes.
O nosso pedido específico é mesmo maior atenção à mulher, que se traga uma linguagem mais adequada à mulher. Porque se for a reparar também o grosso das mulheres, quando eu falo de mulheres empreendedoras, eu não estou a falar da mulher da cidade, não estou a falar da mulher executiva, eu estou a falar daquela mulher que está no mercado informal. Estas é que mexem com a nossa economia. Então eu penso que já é tempo de nós começarmos a dar uma atenção muito especial a estas mulheres.
E como quer responder à representante do Fórum Empresarial Mulher PME, Pequenas e Médias Empresárias, Kátia Meng, diretora executiva da Caixa de Poupança Mulher, uma instituição de microcrédito baseada em Maputo, disse que o negócio está a progredir e que os seus clientes são, sobretudo, pessoas de baixa renda que exercem a atividade comercial informal na capital do país. Fundada em 2013, a Caixa de Poupança Mulher já tem perto de 1000 clientes e a tendência é sempre crescente.
O nosso interesse nesta literacia é trabalhar com os clientes informais que estão na sua banquinha a vender o tomate, a cebola e começar a crescer com eles para deixarem de vender o tomate e a cebola, passarem para o tomate, a cebola, para um quiosque, não é? E do quiosque passar para um contentor e fazer o crescimento, como a gente diz, para pequenas, médias e grandes.
E ainda, segundo Kátia Meng, diretora executiva da Caixa de Poupança Mulher, a aposta da sua instituição de microcrédito é continuar a privilegiar a população pobre, praticando sempre taxas de juro baixas nos empréstimos que disponibiliza. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E continuamos dentro do mesmo tema aqui na Voz da América. Imigrantes moçambicanos com sucesso empresarial na África do Sul estão desapontados com aquilo que consideram como o excesso de burocracia e corrupção nas instituições de Moçambique quando querem abrir empresas no seu país de origem. Simeão Pongua.
Imigrantes dizem que têm tentado abrir negócio ou levar investidores para casa, mas tudo esbarra-se com burocracia e corrupção. Félix Bambo é um empresário com cerca de 350 trabalhadores e vários contratos no setor de energia na África do Sul.
Tudo que se fala em Moçambique fala sem dinheiro. Não há nenhuma coisa para se tratar sem haver dinheiro à frente. Já estive muito forte com uma delegação de brancos aqui para estabelecer alguma coisa em turismo. Fui com eles talvez 100 vezes, mas sempre arranjamos problemas. Provavelmente perdi valor de uns 100 a 200 mil rands. Para pagar aquilo, este documento, não sei quantos, vimos que não vale a pena.
Maria Aguila, que vive na África do Sul há 3 décadas, trabalhando na área de turismo, ficou envergonhada com investidores que queriam abrir supermercado de produtos de primeira necessidade em Maputo.
Foi a pior vergonha que eu já tive do meu país. Eu levar investidores para o Maputo, para chegarem lá a serem desprezados. Já tínhamos marcado um encontro, onde já tínhamos mandado a papelada, o que é que eles iam lá fazer, o que é que não iam fazer. Eles alugaram, nem alugaram, eles usaram o avião deles. São pessoas que têm dinheiro. Foram lá do avião deles para irem ver o terreno, para chegar lá, não apanhar a pessoa da agricultura, porque saiu o fim de semana e não voltou na segunda-feira para o serviço. Então não estava lá ninguém que podia nos... E as outras pessoas estavam no escritório, não sabiam onde é que era o terreno.
Herculano Maio trabalha no Ministério Sul-Africano da Justiça como intérprete nos tribunais. No Maio e outros 10 compatriotas querem abrir escola secundária completa, lecionando em língua inglesa em Maputo, mas não conseguem terreno para o seu projeto há 7 anos.
Queremos construir escolas em nível nacional. Precisamos de ajuda do governo onde obter a terra e começar o projeto.
Moçambique tem muita terra e por que não conseguem terra?
É uma pergunta muito difícil. Nós estamos a tentar persuadir o governo provincial e nacional para que nos conceda a terra.
O governo moçambicano reconhece que a burocracia e corrupção são mesmo fenómenos que prejudicam o desenvolvimento do país e tem estado a introduzir medidas de combate, mas ainda sem efeitos. Parceiros de cooperação estão preocupados e têm pressionado para mais reformas. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ainda em Moçambique, cansados de falsas promessas do governo, os trabalhadores da antiga empresa de transportes Romon fizeram mais uma manifestação na sede do governo provincial de Nampula para reivindicar indenizações a que julgam ter direito. Adina Soalé, com mais pormenores.
Estamos cansados, queremos nossos direitos, foram alguns dísticos que se podiam ler no protesto dos trabalhadores. Em abril do ano passado e depois de uma manifestação, o governo prometeu pagar valor dentro de 20 dias, mas até agora não receberam nada. Segundo aqueles trabalhadores, quando procuraram informações junto das autoridades, souberam que havia um documento a dizer que o montante devido tinha sido pago, o que segundo eles não é verdade. Desde 2012 que aqueles trabalhadores tentam encontrar uma saída para este caso, mas sem solução. A Roman operou na área dos transportes de Moçambique desde o tempo colonial até o ano de 1993, a altura em que faliu, tendo a direção da empresa decidido fechar as portas e garantido aos trabalhadores que teriam os seus direitos garantidos. Sem emprego e nem indemnização, os trabalhadores dizem que sobrevivem atualmente do comércio e da agricultura.
Quero o nosso dinheiro. A Romão, nós trabalhamos na Romão,
nos pagaram. Pronto, nós fizemos pré-aviso, estamos a fiar, não sei o que. Então, o ano passado, disse, você tem razão, fizeram a lista completa. Catou o ano que era, assim, a folha. O ano que entrou, que saiu, depois fizeram a lista, disse, trouxe ali a folha. Diz, cada um vai receber esta quantidade, cada um de nós já conhecemos o dinheiro que nós conhecemos. Agora está ali, foi embora. Aquela lista não aparece. Mas a lista ele já fez comigo, outro está com o nosso advogado, outro está com no transporte, outro está com o cobrador, outro está mantendo uma buta. É por isso, no ano passado até agora, não aparece. E agora amanhã, você não tem razão, não sei o quê. Sabe se a lista, aquele dinheiro, quem vai receber? Onde está aquele dinheiro? Se agora, se era o dinheiro que não chegava, com aquele coisa, não sei o quê, não podia chegar. Chegava.
E estamos já há bastante tempo sem solução nesse caso. A gente quando vai para essas instituições, diz que não falham nada. Praticamente não falam nada. Enquanto já temos um acordo de que essa gente tem que ser pago. Documentação, tudo já está pronto. Já está calculado, tudo numa sentada e chegou de um consenso. Agora, quando nós perguntamos, procuramos saber onde é que para esse processo, porque já está calculado. Não falam nada. Devemos, desde o encerramento da
Enquanto os trabalhadores se manifestavam do lado de fora, o governo provincial interrompeu uma reunião para tentar encontrar uma solução para o caso. O governo não quis se pronunciar sobre o assunto, mas os manifestantes prometeram continuar a exigir os seus direitos até as últimas consequências. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a emissão da Voz da América em português para a África. O governo de São Tomé e Príncipe reuniu-se esta quinta-feira na Mesa Redonda de Londres com os parceiros da cooperação internacional e pediu o reforço da ajuda financeira ao país. O Oscar Medeiros tem mais pormenores.
Na língua oficial de São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrice Trovoada explicou à comunidade internacional o que o seu governo pretende com a nova agenda de transformação do país pós-2015.
Defendemos que o paradigma de desenvolvimento económico deve ser substancialmente alterado para podermos passar de consumidores de uma parcela da riqueza dos outros para criadores da nossa própria riqueza.
E para que isto aconteça, o chefe do governo santomense apresentou aos parceiros de desenvolvimento presentes na Mesa Redonda de Londres as reformas e os projetos e pediu o aumento da ajuda pública internacional.
Para alcançar as metas que agora nos propomos e submetemos à consideração dos presentes, é absolutamente necessário um reforço dos apoios públicos ao investimento no mínimo de 7,5% em comparação com o que atualmente é praticado, falando de uma média anual. A economia santomense precisa de facto de pouco para descolar, comparativamente com o que são tanto os investimentos privados como os investimentos públicos dos nossos parceiros, mas essa economia precisa de garantir o essencial. E trata-se do essencial que queremos alcançar aqui hoje.
Perante uma sala repleta de representantes de vários países e instituições que cooperam com São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada apresentou o país real em Londres e o que levou o seu governo a agir e organizar esta conferência de doadores e investidores.
Não agir desta sorte é abandonar o nosso país à lei do acaso, esperando anos após ano pelo dinheiro alheio, a fundo pedido e condenar voluntariamente o país e as suas gentes ao imobilismo e ao atraso. Não agir dessa maneira é continuar o abate indiscriminado de árvores, porque a pressão populacional obriga as pessoas a construir a todo custo habitação usando os recursos a seu alcance. Não agindo é deixar jovens com 12 anos de escolaridade serem ou vendedores ambulantes ou condutores de mototáxi sem outro futuro. O pior, verterem na droga, no álcool e na violência. Não agir é continuarmos todos os anos a estender a mão para financiar as nossas despesas correntes ou a alimentação escolar num exercício humilhante e desnecessário quando temos consciência dos ativos e das riquezas ao nosso alcance. Não agir é fazer com que o povo deixe de acreditar na democracia, na força do voto, da alternância e na sinceridade do discurso político de quem pede a confiança e o mandato para poder agir e transformar a sociedade. Finalmente, não agir é abrir o caminho ao extremismo, à demagogia e à desordem social.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe aguarda agora a reação dos parceiros de cooperação internacional e dos investidores privados face ao que apresentou em Londres no que toca à situação socioeconómica e política do seu país e às oportunidades de investimento que o arquipélago oferece. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Um proeminente bilionário chinês, com ligações ao mais alto nível do Estado angolano, foi preso na China, anunciou um jornal chinês. Em causa, negócios de centenas de milhões de dólares envolvendo a Companhia Estatal Angolana de Petróleo Sonangol e outra companhia, a Sinopec, onde a Sonangol tem participação. A Bárbara Santos tem mais para nós.
Segundo o jornal chinês Caixin, que faz a cobertura de questões econômicas na China, as autoridades prenderam San Pa como resultado de uma investigação anticorrupção que se arrasta há vários meses. Segundo notícias anteriormente publicadas, San Pa tem nacionalidade angolana e britânica e é conhecido também por vários outros nomes, como, por exemplo, Antônio Sampo Menezes. A sua prisão deu-se um dia depois dos meios de informação estatais chineses terem anunciado que o governador da província de Fujian e antigo presidente da companhia estatal chinesa Sinopec, Su Shulin, está a ser investigado pela Unidade Anticorrupção do Partido Comunista por aquilo que foi descrito como suspeita de graves ofensas disciplinares. O jornal Caixin disse que as investigações a Su e a prisão de Pa estão relacionadas. A Sinopec tem sido um parceiro na rede empresarial de San Pa, conhecido pelo nome de Grupo Kingsway. Em 2004, a Sinopec adquiriu direitos de exploração petrolífera ao largo da costa angolana com uma companhia com o nome de China Sonangol, até então desconhecida. 70% da China Sonangol pertence ao grupo Kingsway e 30% a Sonangol. O jornal Financial Times, de Londres, cita hoje um advogado em Singapura, da China Sonangol, como tendo dito que a companhia não tem projetos ativos com San Pa e não tinha estado em contato com ele recentemente. O advogado disse ter tentado contactar San Pa após notícias de sua detenção, mas sem sucesso. De acordo com notícias anteriores, investigadores na China e Hong Kong estavam a averiguar, entre outros assuntos, um contrato de construção em Angola de 5 mil milhões de dólares. No que diz respeito ao petróleo, segundo o jornal Caixin, as investigações visavam estimativas exageradas em mais do dobro das reservas reais de petróleo nos blocos em exploração em Angola. Uma auditoria concluiu também que foi paga a uma filial da companhia uma quantia de 1.870 milhões de dólares por uma participação nos três blocos de exploração que valia menos da metade desse valor.
Aqui Washington, Voz da América. O presidente americano Barack Obama anunciou hoje que decidiu desacelerar a retirada das forças militares americanas do Afeganistão. Márcio Miguel tem mais pormenores.
Falando na Casa Branca, o presidente disse que os Estados Unidos irão manter o atual número de 9.800 soldados no Afeganistão ao longo de 2016, antes de baixar para 5.500 na altura da sua saída do posto em janeiro de 2017. No ano passado, Obama havia prometido retirar todas as forças americanas do Afeganistão até o final de 2016, exceto um contingente de 1.000 baseado na Embaixada dos Estados Unidos em Cabul. Hoje, Obama repetiu que não apoia uma guerra sem fim. Ele disse que, tendo em conta o que está em jogo no Afeganistão e a oportunidade para se ter um aliado estável e comprometido, capaz de ajudar a prevenir o surgimento de futuros conflitos, o facto de existir uma coligação internacional, estou firmemente convencido de que precisamos de fazer um esforço extra. Obama anunciou que as tropas americanas irão manter o que considera tarefas confinadas, treinar as forças afegãs e realizar operações contra o terrorismo. Segundo ele, o exército afegão ainda não é forte e precisa de ser fortalecido, e os talibãs conquistaram zonas rurais e poderão iniciar ataques mortíferos nas cidades. Obama acrescentou que a situação de segurança em áreas-chave do Afeganistão continua frágil e a risco de piorar. O grupo Talibã sublinhou que a ocupação liderada pelos Estados Unidos deverá terminar em todas as suas formas e deverá ser estabelecido um governo islâmico sem nenhuma interferência estrangeira em assuntos afegãos.
Continua sintonizado com a Voz da América. A Guiné-Conakry aguarda o resultado do sufrágio presidencial de domingo passado. Quem sair vencedor vai ter de reconstruir uma economia devastada pela epidemia de Ebola, tal como refere de seguida o Paulo Oliveira.
A Guiné tem uma das maiores reservas de ferro, bem como de outros minérios, como a bauxite. Todavia, após décadas de ditadura e de regime militar que apenas acabaram em 2010, o país é pobre. Mais de metade da população vive na pobreza, segundo dados do Banco Mundial. O presidente Alpha Condé pediu aos guineenses um segundo mandato, tendo concluído contra 7 candidatos, incluindo 3 antigos primeiros-ministros. Os resultados eleitorais são esperados amanhã, sexta-feira, mas os 2 principais partidos da oposição já retiraram por alegada fraude. Ainda assim, muitos guineenses esperam que quem seja eleito desenvolva o país.
Eu espero que seja o desenvolvimento do meu país. E compreendo Dalen, Alpha Condé, Kouakou,
Kouyaté. O estante Famba Camará deseja que o país se desenvolva e não interessa quem seja o vencedor. Embora a economia do país tenha crescido modestamente nos primeiros anos de presidência de Condé, o crescimento parou quando a epidemia de Ebola irrompeu em 2013. O vírus matou mais de 2.500 pessoas, tendo o Banco Mundial indicado que o produto nacional bruto vai baixar no ano de 2015. Nenhum sector é mais importante no futuro da Guiné do que o mineiro. Os depósitos de ferro existentes são um dos maiores daqueles mineral no mundo. O antigo ministro das Finanças, Ousmane Kaba, afirma que o Ebola reduziu as iniciativas de exploração. O projeto pode transformar, diz ele, completamente a Guiné. A Guiné passou as últimas duas semanas sem conhecer qualquer novo caso de Ebola e Kaba considera que não levará muito tempo para a economia começar a recuperar. Penso que dentro de 6 meses estaremos livres do Ebola dentro de 3 meses. Permanece por se conhecer quem será a entidade que irá presidir à recuperação económica da Guiné.
Fazendeiros e estudantes de agronomia africanos deslocaram-se a Israel recentemente para se inteirarem das técnicas de irrigação usadas naquele país. Apesar de ser praticamente desértico, Israel consegue manter abastecimentos adequados de água para a agricultura e para o uso doméstico, enquanto muitos países africanos, com vastos recursos hídricos, não conseguem fazê-lo. Yaakov Poleg, o diretor do Centro Internacional de Cooperação Agrícola de Israel, afirmou à reportagem da Voz da América que o seu país, apesar de pequeno, árido e montanhoso, foi capaz de fazer com que a sua pequena quantidade de água fosse suficiente para as necessidades dos fazendeiros. Poleg afirmou também que mostrou aos visitantes como é que cerca de 90% da água usada nas cidades israelitas é reciclada depois para a irrigação de terras.
We take them to see the farms. We want them to get acquainted with the problems of a farm.
Levámos a verem as quintas, disse-nos Poleg. Queremos que eles se familiarizassem com os problemas dos nossos agricultores, porque os problemas são iguais em todo lado. Israel está longe de ser um país com condições excelentes para a agricultura. Metade do país é deserto, a outra metade são montanhas, mas mesmo assim somos autossuficientes em comida. O agricultor angolano Silvanos Malungo afirmou à Voz da América que vai usar os conhecimentos obtidos durante esta sua visita a Israel para aumentar a produção agrícola no seu país, um país cheio de recursos naturais, mas incapaz até agora de alimentar convenientemente os seus cidadãos.
We have everything in our country. We have natural conditions, we have water, we have land. But the problem is we have strategy.
Em termos de recursos naturais, disse-nos Silvanos Malungo, temos tudo no nosso país. Temos água, temos terra. O que está em causa é a estratégia para conseguirmos estes resultados. Fazer de 30 gramas de sementes 120 toneladas de tomate. Isso é excelente e em África temos que aprender com estas parcerias. Palavras do agricultor angolano Silvanos Malungo. Com apenas 20% de terras aráveis, Israel consegue, mesmo assim, ser um importante exportador de frutas e legumes, usando as suas avançadas tecnologias agrícolas. E tempo agora aqui na Voz da América, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o escândalo de corrupção da FIFA. Hoje, os países representados na União Europeia de Futebol, a UEFA, e são 54, estão reunidos na Suíça para analisar o que fazer face à suspensão pela FIFA do seu dirigente, o francês Michel Platini. Isto depois de ter sido revelado que Platini recebeu em 2011 um pagamento de cerca de 2 milhões de dólares da FIFA, pagamento esse autorizado pelo presidente Sepp Blatter, que está agora a ser alvo de uma investigação criminal por corrupção. Platini disse que o pagamento foi feito por trabalho de consultoria efetuado 9 anos antes à FIFA. Problema? Parece que não há documentos desse contrato. Problema número 2, o dinheiro foi pago pouco antes de um congresso da UEFA em que Platini recomendou que a UEFA desse o seu apoio à reeleição de Blatter para presidente da FIFA. Platini era agora considerado o provável sucessor de Blatter, mas dentro da UEFA, muitas federações já estão a dizer nem pensar nisso. E as críticas não vêm só da Europa. O antigo futebolista brasileiro Romário, atualmente senador brasileiro, acusou Platini de ter colaborado muitos anos, citamos, com a máfia da FIFA. Oh lá lá! Entretanto, o jordaniano Ali Bin Hussein apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência da FIFA. O prazo para a entrega das candidaturas termina a 26 deste mês. A eleição é a 26 de fevereiro. Depois do intervalo para jogos das seleções, os campeonatos europeus regressam este fim de semana. Em Portugal não há campeonato, há jogos da Taça de Portugal. Jogos que envolvem grandes contra pequenos. Benfica está no norte de Portugal para defrontar amanhã o Vianense. O treinador desta equipa é Andrés Madrid.
É o que eu penso para todos os jogos. É ter alegria em campo, mostrar-se disponível e ter aquela vontade para ganhar que temos em todos os jogos. É, fazendo o que fazemos normalmente e trabalhando da forma que trabalhamos, acredito que pode correr bem.
Andrés Madrid... deve ser de Madrid. Já o Sporting tem pela frente o Vilafranquense. O diretor deste clube é Rodolfo Frutuoso.
Nós, honestamente, para nós é o jogo mais fácil. Desportivamente é o jogo mais fácil. Jogar com o Sporting, as pessoas acreditam e acham que o Sporting já venceu antes do jogo começar, porque nós, como homens do futebol, e falamos e sabemos. Agora, no futebol tudo é possível. O que eu sei é que vai começar 11 contra 11 e 0-0.
Tudo é possível, é verdade, mas às vezes parece mesmo impossível.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E, amigo ouvinte, o nosso programa Angola Fala Só, da manhã, sexta-feira, foi gravado em Luanda, portanto está previamente gravado, e tem a participação de Alexandra Simeão, ex-vice-ministro da Educação para a Ação Social, de Ana Margoso, jornalista e ativista, e também de Susana Mendes, jornalista freelancer. Portanto, amigo ouvinte, não perca amanhã, aqui na Voz da América, mais uma edição do Angola Fala Só. E tempo ainda para recordar as principais notícias. O presidente americano Barack Obama afirmou que decidiu adiar a retirada das tropas americanas do Afeganistão, prevista para o próximo ano, e isso devido a avanços não antecipados dos talibãs. O presidente americano disse que o número de soldados americanos no país continuará a ser de cerca de 9.800 durante o ano que vem, reduzindo-se depois para 5.500 até janeiro de 2017, quando terminará o seu segundo e último mandato. Obama acrescentou que a segurança em muitas zonas do Afeganistão permanece frágil e que existe o risco de deterioração. Centenas de tropas de elite do Irão chegaram à Síria para apoiar as forças do presidente Bashar al-Assad. As tropas iranianas chegaram ao norte e centro da Síria, onde se juntaram a forças da milícia libanesa Hezbollah para participarem em operações apoiadas pela Força Aérea Russa. Entidades oficiais na região disseram que o Irão poderá enviar até 2 mil soldados para a Síria. A Rússia disse hoje ter levado a cabo 33 ataques na Síria para apoiar uma ofensiva na região de Homs, onde aparentemente os rebeldes estão em retirada. Por último, o presidente do Conselho Europeu afirmou hoje que a Europa deve estar preparada para lidar com todos os possíveis cenários capazes de causarem novos êxodos de refugiados. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, com as coisas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em mportugues.com ou acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 40 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 18 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de... Não sabemos neste momento quem está na técnica. Títulos dos principais notícias do dia. Estados Unidos decidiram adiar a retirada de tropas do Afeganistão. Centenas de tropas de elite do Irão chegaram à Síria. A Europa deve estar preparada para novo êxodo de refugiados. 15 de outubro de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A capital angolana, a cidade de Luanda, acordou com rumores generalizados de que o ativista Luati Beirão, em greve de fome numa cadeia da capital, teria morrido, o que não é verdade. O Koko Mokuta falou com os familiares e com a polícia, que disse ainda que um outro ativista tinha sido alvo de violência naquela prisão por aparentemente querer suicidar-se. Koko Mokuta.
Tanto os familiares como as autoridades desmentiram estas informações. O irmão mais novo do ativista, Pedro Coquenal, confirmou que o estado de saúde de Luati é grave e, segundo o próprio, só voltará a comer quando justiça for feita. Pedro Coquenal revelou à Voz da América que o irmão foi levado hoje para a Clínica Girassol para realizar exames médicos e que continua a ser transportado em cadeira de rodas.
Sim, o que se passa, na verdade, é uma greve de fome, 25 dias, e o normal para quem está nesse estado, não é? Sendo que ele, como é forte, estará dentro do mais estável possível para quem não come há 25 dias. Ele está a soro, porque deixou de poder ingerir líquidos pela boca, então está a tê-los por intravenoso, anda de cadeira de rodas para poupar energia, porque é isso que é o aconselhado nestes casos, e pronto, é isso. Isso é o estado dele atual. A esta altura, no dia de hoje, também como se impunha até já há mais tempo, foi encaminhado para o hospital para fazer exames aprofundados para se avaliar o estado dele de uma ponta à outra, e vamos agora, à tarde, eventualmente ter alguns resultados desses exames, outros provavelmente só chegarão amanhã, porque devem demorar o seu tempo, mas o estado dele é este.
Em conversa com a Voz da América hoje, o porta-voz da Direção Nacional dos Serviços Prisionais, Menezes Kassoma, confirmou que Luati Beirão está vivo e que teve apenas uma recaída ontem.
Informações estas, segundo as quais o Luati Beirão havia sucumbido, não correspondem à realidade. Tudo porque esta manhã, no princípio da manhã, ainda estive com ela. Estive com ela sabendo do seu estado, como é que ele tinha passado a noite, como é que ele estava. Por aquilo que foi a conversa que eu mantive com o Luati dizia-me que estava bem, embora no dia anterior teve um desmaio, mas é perceptível porque, dado o esforço que o Luati tem estado a fazer, a receber as visitas, os parentes sobretudo, a mãe, os irmãos, o Luati está em perfeito estado de saúde, né? Está que é aquele que nós conhecemos, continua a receber soro, a tomar chá.
Questionado sobre o espancamento do ativista Benedito Jeremias por ordens do diretor adjunto da cadeia de São Paulo, como denunciou a esposa do detido, o porta-voz da Direção Nacional dos Serviços Prisionais negou que o diretor adjunto tenha orientado qualquer espancamento. Neses Kassoma disse que a guarda prisional agiu em defesa do ativista porque, alegadamente, Benedito Jeremias queria suicidar-se.
Tão logo Benedito apercebeu-se dessa situação, da necessidade de ser tirado, Benedito protestou negando saída desta cela. E Benedito tentou atentar contra a sua própria vida, segurando em cabos elétricos. E foi desta tentativa de tirar o Benedito dessa situação em que ele, dessa autoflagelação, automutilação que ele queria fazer, que o levou a que alguns, no caso o diretor frisado, mobilizasse alguns funcionários, algum efetivo, para tirarem o Benedito à força deste local, porque o Benedito pura e simplesmente negava-se a sair desta cela.
De recordar que a esposa de Benedito Jeremias acusou cerca de 20 guardas de torturarem o ativista ao ponto de terem feridas no corpo e graves inflamações devido às agressões. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. E agora vamos falar de imigrantes moçambicanos com sucesso empresarial na África do Sul. Eles encontram-se desapontados com o que consideram o excesso de burocracia e de corrupção nas instituições de Moçambique. Detalhes com o Simeão Ponguano.
Imigrantes dizem que têm tentado abrir negócio ou levar investidores para casa, mas tudo esbarra-se com burocracia e corrupção. Félix Bambo é um empresário com cerca de 350 trabalhadores e vários contratos no setor de energia na África do Sul.
Tudo que se fala em Moçambique fala sem dinheiro. Não há nenhuma coisa para se tratar sem haver dinheiro à frente. Já estive muito forte com uma delegação de brancos aqui para estabelecer alguma coisa em turismo. Fui com eles talvez 100 vezes, mas sempre arranjamos problemas. Provavelmente perdi valor de uns 100 a 200 mil rands. Para pagar aquilo, este documento, não sei quantos, vimos que não vale.
Maria Guila, que vive na África do Sul há 3 décadas, trabalhando na área de turismo, ficou envergonhada com investidores que queriam abrir supermercado de produtos de primeira necessidade em Maputo.
Foi a pior vergonha que eu já tive do meu país. Eu levar investidores para o Maputo, para chegarem lá a serem desprezados. Já tínhamos marcado um encontro, onde já tínhamos mandado a papelada, o que é que eles iam lá fazer, o que é que não iam fazer. Eles alugaram, nem alugaram. Eles usaram o avião deles. São pessoas que têm dinheiro. Foram lá do avião deles para irem ver o terreno, para chegar lá, não apanhar a pessoa da agricultura, porque saiu o fim de semana e não voltou na segunda-feira para o serviço. Então, não estava lá ninguém que podia nos... E as outras pessoas estavam no escritório, não sabiam onde é que era o terreno.
Herculano Maio trabalha no Ministério Sul-Africano da Justiça como intérprete nos tribunais. No Maio e outros 10 compatriotas querem abrir escola secundária completa, lecionando em língua inglesa em Maputo, mas não conseguem terreno para o seu projeto há 7 anos.
Queremos construir escolas em nível nacional. Precisamos de ajuda do governo onde obter a terra e começar o projeto.
Moçambique tem muita terra e por que não conseguem terra?
É uma pergunta muito difícil. Nós estamos a tentar persuadir o governo provincial e nacional para que nos conceda a terra.
O governo moçambicano reconhece que a burocracia e corrupção são mesmo fenómenos que prejudicam o desenvolvimento do país e tem estado a introduzir medidas de combate, mas ainda sem efeitos. Parceiros de cooperação estão preocupados e têm pressionado para mais reformas. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
O programa da manhã foi gravado em Luanda com Alexandra Simeão, a antiga vice-ministra de Educação para a Ação Social, com Ana Fargoso, jornalista e ativista, e com a jornalista independente Susana Mendes. Passagem agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
A grafite descoberta nas concessões de Malaba Norte
Cabete e Ancoabe, no norte de Moçambique, têm uma versatilidade comercial única, afirmou a australiana Triton Minerals. Os testes metalúrgicos recentemente realizados revelaram uma presença substancial de partículas de grafite de grande dimensão no depósito do Monte Nicanda, em Malama Norte. As amostras sujeitas a testes revelaram igualmente que a grafite é obtida facilmente através de uma fase única, com a empresa afirmando que a transformação local do minério vai ajudar a economia da região e permitir a comercialização de um produto a um preço mais elevado. A concessão do Monte Nicanda contém o maior depósito conhecido de grafite em termos mundiais. O governo da Índia aprovou um acordo com Moçambique para cooperação técnica bilateral e para promoção de investimentos em energias novas e renováveis. O memorando foi assinado a 5 de agosto passado, por ocasião da visita de Estado do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, à Índia. O governo indiano estabeleceu como meta a produção de 175 gigawatts em energias renováveis até 2020, que inclui 100 gigawatts de energia solar, 60 de energia eólica, 10 de energia de biomassa e 5 gigawatts de energia através de mini-hídricas. Empresários da Alemanha apresentaram em Cabo Verde as potencialidades das respectivas empresas em eficiência energética e energias renováveis. No decurso do primeiro simpósio germano-cabo-verdiano da energia, os empresários alemães manifestaram interesse em estabelecer parcerias com empresários locais para distribuição e comercialização dos respectivos produtos. Os empresários alemães afirmaram também esperar que Cabo Verde venha a ser uma plataforma para a sua entrada no mercado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 13,1 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde com a doutora Nídia Herman. Doutora Nídia, olá, como é que vai? Como é que vai essa sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia e auditório, vamos falar na sequência da questão da obesidade entre os jovens, de duas perturbações alimentares, por assim dizer, que aparecem com a questão da obesidade ou com a necessidade de não serem gordinhos, que é a bulimia e a anorexia. Doutora Nídia, em termos médicos, como é que se define a bulimia e a anorexia?
Bom, a anorexia e a bulimia são situações divergentes em termos de igualdade no aspecto emocional e físico, mas que convergem sobre causas que realmente são a nível alimentar. A bulimia, por assim dizer, é uma questão alimentar em que, de uma maneira muito simples, eu vou dizer que é uma perturbação do grau alimentar, em que a pessoa tem sempre vontade de comer, o estômago está sempre vazio, com muita vontade de comer. A anorexia, ao contrário da bulimia, é quando a pessoa está com uma astenia, um cansaço físico ou mental, e perda de apetite, em que a pessoa não tem apetite nenhum, em qualquer hora do dia, está desequilibrada em termos de aptidão alimentar, durante o dia e durante a noite, e então é uma questão de diversidade das duas situações alimentares.
Doutora Nídia, em que ponto é que a bulimia e a anorexia, porque são duas coisas completamente diferentes, interagem com esta, que aparece muito na juventude, nos jovens, esta necessidade de controlar o peso do corpo, mesmo para aqueles que já são muito magros, que acham e então
Fala-se muito, por exemplo, de que há uma delas, eu não sei qual delas, em que leva as pessoas, por assim dizer, a tentar deitar para fora, a vomitar as coisas que comeram a mais, que é, por exemplo, a questão da bulimia. Quando se come muito...
Da bulimia.
Como é que interage isso? Diga-me lá.
Bom, as duas situações interagem de uma forma emocional, de uma forma de gravidade do critério emocional. A bulimia interage na qualidade, na divergência do critério emocional, em que a pessoa, na questão alimentar, alimenta-se e sente uma necessidade de retirar o alimento do tubo digestivo. E então faz um esforço de vómito, ou então faz o esforço material, metendo o dedo, metendo um objeto diferente, e depois cospe tudo cá para fora, quer dizer, tira toda a alimentação antes dela sofrer um processo de digestão.
Portanto, isso é a bulimia.
A bulimia. A anorexia é de várias ordens, portanto, é uma questão também emocional, psicoemocional, de várias ordens, em que a anorexia, as pessoas perdem a vontade de comer por razões emocionais, por perdas graves, e o ponto divergente, do ponto convergente com a bulimia, no grau da juventude, é o aspecto psicoemocional em que a pessoa tem necessidade de estar magra por questões de estética, assim como a bulimia entra na... E então, a questão de estética leva para um fora psicoemocional e físico, em que cria uma falta de apetite, falta de vontade de comer, e quando come também tem vómitos.
Uhum. Portanto,
então tem esta questão, as duas vertentes que se convergem, não é?
Portanto, uma come demais, não é? Tem aquela necessidade de comer demais, mas...
E termina sempre no refúgio de retirar os alimentos, ambos.
Uhum.
Ambos têm divergência, mas têm a convergência de retirar os alimentos. Uma, por um ato, pode ser involuntário, que é a anorexia, sente mesmo necessidade de vomitar e náuseas, e a outra é a bulimia, que sente infartamento e a necessidade de retirar cá para fora os alimentos por não fazer a digestão, por assim dizer. A pessoa sente que não fez a digestão, mas afinal fez a digestão, porque o vómito às vezes é aquoso, é mucoso e não é por inteiro grão de arroz, moído, massa, espaguete.
Uhum. E muitos, normalmente isto aparece quase sempre em jovens mulheres, são as raparigas que pretendem dizer que são as mais afetadas por estes distúrbios alimentares. E muitas delas, doutora Nídia, do que eu estive a ler, recorrem muitas vezes a laxativos, não é? Diuréticos, por assim dizer, para expulsar aquela comida, por assim dizer, que elas comem a mais, que elas acham que comem a mais. Quais são as causas destes distúrbios alimentares, para além da gente estar a falar desta necessidade de controlar o peso, a imagem que se projeta para o exterior?
Bom, as causas geralmente é o infartamento, e as causas geralmente é uma questão estética que depois se torna emocional, como eu já disse, psicoemocional, de um desequilíbrio entre a digestão, o critério digestivo, e o critério emocional da pessoa, não é? Do jovem, nesse caso. Por exemplo, o jovem requer sempre que tem que ter uma estética, não tem que ter uma banha aqui, principalmente as raparigas, quando atinge uma certa idade, não se controlam naquilo que é porventura a estética natural, e fica um desequilíbrio em termos de que, eu estou muito gorda, aqui saiu isso aqui para fora, e não saiu nada, às vezes não tem nada. Aqui é mesmo um desequilíbrio entre a parte emocional e a parte física, é um desequilíbrio entre o foro físico e o foro emocional.
Portanto, um tratamento para estes desequilíbrios será sempre uma parte emocional, não é? Portanto, responder a essa parte emocional, esse desequilíbrio emocional, e também uma questão fisiológica.
Exatamente, porque todo o sistema alimentar, do nosso equilíbrio fisiológico alimentar, tem uma sequência lógica da parte emocional e da parte física. A digestão, com certeza, começa pelo ato de adquirir os alimentos, só vai para um
para o aparelho digestivo, onde vai para a boca, que é mastigado, tem que ser bem mastigado, e depois vai para a deglutição, que tem que ser bem deglutido, e passa do quilo ao quimo. O quilo ao quimo é aquilo que é matéria para aquilo que é líquido, e depois passa para todo o sistema sanguíneo, químico, físico, etc. Então, este desequilíbrio entre a fisiologia alimentar e o ato psicológico externo das causas e efeitos da bulimia e da anorexia, que fazem com que a pessoa faça, evidentemente, um desequilíbrio entre as duas opções.
Doutora Neri, qual é o prognóstico de cura para estes desequilíbrios? É algo que aparece numa idade muito própria, na adolescência, e que se cura, que se ultrapassa, ou pode-se prolongar pela vida? E quais são essas as consequências para estes desequilíbrios?
Bom, as consequências mais graves é eles fazerem um retorno por fases quando não há um tratamento físico e emocional. E a anorexia, a consequência mais grave é uma irreversibilidade da vida, porque a anorexia leva à morte se realmente não for bem tratada, e a bulimia também. Então, essa é a consequência. Mas relacionada à fase, é preciso fazer um tratamento psicoemocional. É preciso fazer o tratamento da bulimia, que é um tratamento psíquico, em que as pessoas tomam ansiolíticos, antidepressivos, porque podem estar relacionados com a causa, e o mesmo com a anorexia, que faz a ansiedade e a depressão, em certo grau, pelo perfil emocional que a pessoa tem da falta do apetite e aquilo que nós chamamos de astenia grave, que é uma magreza absoluta e que as pessoas acham que estão bem, mas não estão. Estão abaixo do seu peso. E na bulimia, às vezes, nem estão acima do seu peso,
estão no peso
mas
normal.
Por uma opção psicológica, fazem esse retrocesso da digestão alimentar normalmente e alimentação fisiológica, não é?
Doutora Nídia, em casos extremos, qual é a consequência destas duas, por assim dizer, doenças mentais, não é?
São doenças mentais, exatamente, como eu tinha dito. Em casos extremos, se elas não são tratadas, se elas são retardadas, se elas não são diagnosticadas precocemente, levam, por exemplo, a anorexia, pode levar à morte por astenia grave, perda de peso, até mais de 12%, ficando com 12% da massa corporal, e daí há de vir outras causas de doença, como, por exemplo, se apanha uma pneumonia, a pneumonia torna-se indefesa e as pessoas têm que ter uma certa capacidade física para ultrapassar certas doenças. E estas doenças, quando apanham essas pessoas, que os jovens realmente que estão com anorexia ou bulimia, elas tornam-se um caso dificilmente ser curadas e são causas de morte da anorexia ou da bulimia.
Apesar de nós não termos tido tempo, por assim dizer, de falar de algumas dos sintomas, falámos só da questão de que come-se muito e depois tenta-se deitar fora. Normalmente são pessoas que fazem exercício até quase que caírem. Mas uma das coisas que eu recordo de muito que passa, muitos programas que passam na televisão, é a necessidade, a tendência de usar a casa de banho logo a seguir a comer. Diz que isso é um dos grandes sintomas e muitas vezes as pessoas não estão a perceber isso, mas as famílias podem perceber. Doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos e também para si, doutora Nídia, estamos juntos.
Estamos juntas com aquele meu beijinho.
Passagem agora para a música, vamos ficar com Pink e John Legend, Don't Give Up. In this proud land we grew up strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win, I never thought I could fail. No fight left or so it seemed. I've all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
never thought that I could be offended. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us.
Don't give up. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2015. Presidente Barack Obama afirmou que decidiu adiar a retirada das tropas americanas do Afeganistão, prevista para o próximo ano devido a avanços não antecipados dos Talibã. O presidente disse que o número de soldados americanos no país continuará a cerca de ser de 9.800 do ano que vem, reduzindo-se depois para 5.500 até janeiro de 2017. Centenas de tropas de elite do Irã chegaram à Síria para apoiar as forças do presidente Bashar al-Assad. As tropas iranianas chegaram ao norte e centro da Síria, onde se juntaram forças da milícia libanesa Hezbollah para participar em operações apoiadas pela Força Aérea Russa. Entidades oficiais da região indicaram que o Irão poderá enviar até 2 mil soldados. O presidente do Conselho Europeu afirmou que a Europa deve estar preparada para lidar com todos os possíveis cenários capazes de causarem novo êxodo de refugiados. Donald Tusk presidiu uma reunião cimeira com 28 líderes da União Europeia para debater a situação muito complexa no Médio Oriente e nos países africanos. Tusk disse que a deterioração da situação na Síria e a volatilidade na Líbia estarão no topo da agenda. A França apelou a trabalhar com o Conselho de Segurança para bloquear uma transição política na República Centro-Africana.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, Dia da Ação contra a Fome. A data comemora a fundação, em 1945, da Organização das Nações da Alimentação e Agricultura, a FAO. Nesta data, as pessoas juntam-se para declarar o compromisso para erradicar a fome. Durante a última década, tivemos assistido a uma grande redução das pessoas que vivem com fome quase numa base diária. Naquela altura, quase uma em cada seis pessoas ia para a cama com fome todas as noites. Agora, uma em cada nove. Cerca de 795 mil pessoas passam fome no mundo. Destas, 60% são mulheres, apesar de que a maioria dos pequenos agricultores vive no mundo em desenvolvimento de serem mulheres. E quando as mulheres passam fome, o mesmo acontece com as crianças. Cerca de 161 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos encontram-se mal nutrida. Isto implica que os seus cérebros não vão desenvolver-se com normalidade, podem ter dificuldade em aprender e o crescimento físico e cognitivo encontra-se diminuído. A má nutrição compromete não apenas o seu futuro, como ainda o desenvolvimento das comunidades, das economias e dos países em que vivem. Para além das crianças que se encontram cronicamente mal nutridas, quase 5 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem anualmente de situações relacionadas com a má nutrição. A comunidade mundial trabalha no sentido de erradicar a fome, por ser a atitude correta. O objetivo inicial do desenvolvimento do milénio apelava à redução para a metade da proporção de pessoas sofrendo de fome e enfrentando pobreza extrema. Ao transitarmos em 2030 para o desenvolvimento sustentável, aumentamos as nossas ambições e lutamos para pôr termo à fome e à pobreza extrema. Os Estados Unidos ajudam este esforço através da iniciativa Alimentar o Futuro. Fazemos parceria com governos, muitas universidades e organizações multilaterais e não governamentais, organizações transnacionais como a ONU, comunidades de pesquisa e o sector privado para retirar milhões de pessoas vulneráveis da fome e da pobreza. No Dia Mundial da Alimentação, os Estados Unidos reafirmam o compromisso de lutar contra a pobreza, a fome e a subnutrição. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa desta quinta-feira, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.